A partir de agora, a Web Rádio Censura Livre inicia uma transmissão ao vivo. Acompanhe através do site, aplicativos, no canal da emissora no YouTube, na página da rádio no Facebook e no X, antigo Twitter. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Olá, boa noite a todas, todos e todes. Hoje é dia 25 de abril, dia em que se comemora uma grande revolução acontecida em Portugal, a chamada Revolução dos Cravos, que, lamentavelmente, depois seguiu por outros rumos, como diz a música de Chico Buarque, já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. E essa semente há de germinar. Nós estamos iniciando mais um programa Quintas Políticos Culturais. Eu, Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, CCOB, junto com meu grande camarada Manuel Faria, do Coletivo Casulo, temos aqui hoje conosco, para abrilhantar este programa, Davi Gomes Oderê. O Oderê é historiador. Só um segundinho, pessoal, que deu uma travada aqui no meu computador. Vamos lá, agora para valer. Davi Gomes, Oderê Gomes. Oderê é historiador formado na UERJ e, como ele próprio diz, cria da Vila Cascatinha, no Complexo da Penha. Oderê também é liderança da Federação de Favelas e é lutador pela implementação de câmeras nos uniformes policiais, pelo fim das troias e pela urbanização nas favelas. No seu currículo também, Oderê traz a luta por moradia com as brigadas populares que organizam milhares de famílias em ocupações urbanas no Rio de Janeiro. E, conforme o próprio Oderê destaca, sem nenhum despejo até agora. O programa Quintas Políticos Culturais é uma parceria da Rádio Web Censura Livre com o Coletivo de Coletivos. E nós vamos, nesse início de programa, passar a bola para o Oderê, que melhor do que ninguém pode falar da sua trajetória e de sua luta. Oderê, boa noite, a palavra é sua.
Boa noite, Júlio. Primeiramente, agradecer pelo convite de poder estar participando aqui dessa conversa, que tenho certeza que vai ser bastante proveitosa. Eu sou o Oderê, né, como você falou, sou criado lá da Cascatinha, sou historiador e estou na luta aí junto com a Faferj e com as Brigadas Populares, né? Acho que, primeiramente, queria fazer uma apresentação do que é a Faferj e do que é as Brigadas Populares, né? Então, primeiro falando das Brigadas Populares. As Brigadas Populares é uma organização política nacional, né? Então foi fundada em 2011 a partir de uma análise de algumas organizações regionais que estavam com uma leitura política sobre a conjuntura parecida. Então essas organizações começam a dialogar desde 2009, né, que era o Morena aqui no Rio de Janeiro, o Movimento Revolucionário Nacionalista, os Círculos Bolivarianos, as Brigadas Populares de Minas Gerais, o Coletivo 21 de Junho de Santa Catarina e algumas outras organizações de São Paulo, Minas Gerais. Essas organizações elas se juntam, né, e começam a ter um diálogo sobre a conjuntura do país, a época, e da importância da esquerda se juntar, né? A gente vê aí, infelizmente, muitas organizações de esquerda, né, se dividindo, rachando, etc. E a gente tomou essa opção de fazer o caminho oposto, né, de se juntar e fazer uma fusão entre essas organizações regionais. E a partir dessa fusão, em 2011, nasce o que a gente chama de Novas Brigadas Populares, né? Ou seja, a gente decide manter o nome e a identidade das Brigadas Populares, que era uma dessas organizações regionais que participou do processo de fusão. Era uma organização lá de Minas Gerais. Então, a gente decide manter esse nome e essa identidade das Brigadas Populares. Então, as Brigadas Populares ela surge a partir desse processo de fusão, né? E a gente passa a atuar como uma organização política nacional, né? Então, hoje, as Brigadas Populares existem aí em 12 estados do país, né? A gente participou na última década dos principais processos de mobilização popular, né? Especialmente com a luta contra o golpe, né? Contra a presidenta Dilma. Então, a gente é fundador da Frente Povo Sem Medo, Frente Nacional de Mobilização. Depois, a gente participa da criação da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. E, desde então, a gente vai atuando no movimento de massas, né? Então, na luta por moradia, que é a nossa luta principal. A primeira ocupação das Brigadas Populares é a ocupação da Andara, em Belo Horizonte, que hoje já é um bairro consolidado. Inclusive, quero deixar a indicação para quem quiser depois se aprofundar. Tem um documentário no YouTube que se chama Dandara, Enquanto Morar Foi um Privilégio, Ocupar é um Direito. Está no YouTube, no canal das Brigadas Populares. E em outras frentes também, na juventude, na área sindical, no movimento estudantil, nas mulheres. Então, nesse processo que as brigadas surgem e se consolidam nessa última década. Bom, a Faferj já vem de um processo mais antigo, né? A Faferj, para quem não conhece, é a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1963, ou seja, é uma instituição sexagenária. Ela foi criada como FAFEG, Federação do Estado da Guanabara. Em 1965, foi colocada na ilegalidade pela ditadura militar, caracterizada como organização terrorista. Desde então, ela organizou a luta dos favelados, mesmo na ilegalidade. Então, a FAFEG, para ser criada, ela vem de um histórico de relação do movimento de favelas com a esquerda, especialmente com os comunistas. Então, a gente teve processo, né, da União dos Trabalhadores Favelados, a gente teve processo de associações de moradores na Zona Sul e na Zona Norte, que culminaram no processo de criação da FAFEG em 63. Com o fim da ditadura, a FAFEG se reorganiza como FAFERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando a FAFERJ foi criada, o lema principal era urbanização sim e remoção nunca. Ou seja, a FAFEG ela surge também pela luta por moradia, né? Contra os despejos nas favelas e contra os incêndios criminosos. Na década de 60, isso foi muito comum no Rio de Janeiro, os incêndios criminosos, e com a ditadura militar isso se aprofundou. Hoje, a FAFERJ ela toca várias lutas, né? A gente tem uma luta mais institucional da federação, que é a organização e regularização das associações de moradores, né? Então, para a associação de moradores ser filiada à Federação de Favelas, ela tem que fazer eleições periódicas, ela tem que ter uma ata, ela tem que ter uma diretoria eleita pelos moradores daquela comunidade. E isso permite com que ela possa captar projetos sociais e melhorias para as favelas. Além disso, a gente tem a luta histórica da FAFERJ, que é a luta por urbanização das favelas. Então, estou falando de acesso à água, estou falando de saneamento básico, estou falando de moradia digna para os moradores de favela. Tá? Só que no Rio de Janeiro, e aí já entrando na pergunta que vai nortear aqui o nosso debate, é possível construir uma cidade antirracista sob o capitalismo? E acho que o Rio de Janeiro é um bom laboratório para a gente pensar e refletir sobre essa pergunta. E a atuação da FAFERJ nesses últimos anos tem tudo a ver com isso. A gente tem atuado fortemente contra o massacre cotidiano que acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Então, essa luta é a luta principal que tem demandado o tempo da Federação de Favelas do Rio de Janeiro nos últimos anos. A gente, por isso, na descrição da minha bio, a gente fez questão de destacar essas lutas, que são as lutas que, de alguma maneira, resumem o que a gente tem tentado colocar aqui no Rio de Janeiro, que é a implementação de câmeras, microfones nas viaturas e uniformes policiais, e o fim das troias. Já vou dizer o que é a troia para quem não sabe. Então, a gente tem um entendimento de que não é possível, né,
Ele caiu, Júlio. Vamos aguardar o...
Opa. A gente entende que esse massacre que acontece diariamente nas favelas do Rio de Janeiro merecem a nossa atenção, né? A sede da FAFERJ fica na Praça da República, número 24, ali no centro da cidade, no Campo de Santana. Bom, a gente, a partir dessas lutas, a gente fez, né, várias reuniões nas favelas, rodamos várias favelas do Rio de Janeiro e fomos até Brasília encontrar o ministro Fachin para discutir a ADPF das favelas, que eu também já vou falar o que, que é. Então, a partir desse cenário, né, a resposta simples e mais curta sobre a pergunta que norteia o nosso debate é não. Não é possível construir uma cidade antirracista sob o capitalismo, né? E por que não é possível? Capitalismo, ele surge, né, e ele se fortalece a partir do processo da expansão marítima europeia e da superexploração da força de trabalho das pessoas negras escravizadas. Então, a gente, o Brasil, ele é um país que está na periferia do capitalismo, né? Então, esse conceito de superexploração do trabalho, ele vive até hoje, né? Então, além da mais-valia regular, que, por exemplo, os países do capitalismo central retiram dos seus trabalhadores, né? Os países da periferia do capitalismo, né? Os países de capitalismo dependente, periférico, como o Brasil, nossos vizinhos da América Latina, países africanos, etc., eles precisam extrair a mais-valia dos seus trabalhadores, né? Mas não só para o próprio capitalismo do nosso país, mas também para as remessas do capitalismo central, né? Que é mais ou menos o que, de forma resumida, porque o tempo é curto, é o que fala o Rui Mauro Marini, né? Que é um dos grandes teóricos da teoria marxista da dependência, junto com o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambira e o André Gunder Frank. Então, é isso que norteia toda a dinâmica de construção das cidades e dos grandes centros urbanos. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela surge a partir desse contexto, né? Um país com forte presença de pessoas negras escravizadas e que cresce para o subúrbio, para as favelas, nesse contexto. Então, a gente tem a ocupação das favelas, né, no final do século XIX e início do século XX. Depois a gente tem as reformas urbanas, né, do Pereira Passos, e a gente tem uma massa de população preta que é excluída do centro da cidade, né, para os subúrbios. Então, né, o próprio conceito de subúrbio, né, a suburbia, a subcidade, né, então as cidades, os grandes centros urbanos, eles são construídos a partir dessa lógica. Então, desde a sua concepção, já é impossível você construir uma cidade antirracista, porque ela é construída a partir do processo de segregação, do processo de exclusão, certo? A gente tem uma massa de pessoas negras que foram recém-libertos sem ter acesso à terra, sem ter acesso à moradia, sem ter acesso a emprego, sem ter acesso a serviços. Então, até hoje, a gente vê o reflexo desse contexto nas cidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro. E aí, voltando para o que eu estava falando no início da atuação da Faferj, né? A gente tem um terço da população da cidade do Rio de Janeiro mora em favela, né? E por isso que a gente fala que é um massacre, que é um genocídio, né? E por isso, essa pauta que a gente traz, a gente entende como fundamental, não para construir uma cidade antirracista plena, mas para que a gente, de alguma maneira, consiga estancar essa matança que existe cotidianamente, né? Então, vamos lá. Troia. Para quem não sabe o que é Troia. Troia é uma ação da polícia que eles entram numa comunidade, numa favela, e eles invadem ilegalmente a casa de algum morador, arrombam a casa e entram, para ficar de tocaia, para emboscar traficantes, supostos criminosos ali naquela localidade. Então, o caveirão ou outra viatura da PM sai da favela, né? Ou seja, todo mundo pensa que os policiais foram embora, mas eles, na verdade, estão intocados ali para fazer essa tocaia. Foi numa ação dessa de Troia que a Kathleen Romeu, minha amiga, foi assassinada no Complexo do Lynch no dia 8 de junho de 2021. Então, a gente está completando agora aí 3 anos do assassinato da Kathleen, que era uma jovem negra grávida. Ela não morava mais na favela, a gente já saiu, foi visitar sua avó e tomou um tiro de fuzil 1:30 da tarde no Complexo do Lynch, numa ação dessa de Troia. Então, como pensar, né, na construção de uma cidade antirracista se as pessoas que moram em favela, se as pessoas que são pretas não conseguiram sequer ainda ter o seu direito à vida garantido. Então, nós fomos para Brasília encontrar o ministro Edson Fachin para denunciar essa situação, porque as troias elas aumentaram exponencialmente durante a pandemia por conta da DPF das favelas, porque essa foi a forma que os batalhões da polícia eles encontraram para burlar a DPF das favelas. Para quem não sabe o que é a DPF das favelas, a DPF, né, é ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, é quando um órgão entra no STF com uma ação dizendo que alguma instituição do Estado não está cumprindo o seu preceito fundamental. Então, nesse caso, foi o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que entrou com uma ação no STF dizendo que a polícia do Rio de Janeiro não estava cumprindo o seu preceito fundamental, que era de defesa da vida. Nesse contexto, o STF determinou, e aqui é muito importante deixar isso bem claro, o STF não impediu que a polícia fizesse operações policiais. O que o STF determinou é que durante a pandemia da Covid-19, qualquer operação policial deveria ser excepcional, ou seja, em caso grave de flagrante, e que deveria ser comunicada previamente ao Ministério Público. Porque o Ministério Público, para quem não sabe, o Ministério Público é a instituição que tem a prerrogativa constitucional de controle externo da atividade policial. Então, os batalhões, obviamente, não cumpriram essa determinação do STF e viram nas troias uma forma de burlar essa decisão. Até porque as troias são operações ilegais e não precisariam dessa forma serem avisados previamente ao Ministério Público. Então, a partir desse entendimento, isso quando eu falo só de segurança pública, né? Mas se tivesse mais tempo, eu tinha falado de saúde, de educação, né? De moradia, de por que a falta de acesso a esses serviços nos impede...
20 minutos, tá? Só para te alertar que tem 20 minutos já a tua fala, para você ir começando a concluir, para a gente...
Perfeito. A falta de acesso a esses serviços e somado a esse massacre cotidiano é o que nos impede de construir uma cidade antirracista sob o capitalismo. Porque tudo isso que eu falei aqui são elementos fundamentais do capitalismo. A superexploração da força de trabalho, a mais-valia, né? Porque você precisa de um exército de reserva, né? O massacre, que aí é o que o Achille Mbembe fala, que ficou muito famoso e popularizado nos últimos tempos, a necropolítica. Só que as pessoas falam do termo da necropolítica retirando o caráter marxista do conceito, né? Porque o Achille Mbembe fala de necropolítica a partir da análise do capitalismo, a partir da análise de que a necropolítica ela existe para controlar e, se preciso for, exterminar parte dessa mão de obra, desse exército de mão de obra reserva. Então, a necropolítica está dentro do conceito do marxismo. E as pessoas hoje fazem um debate da necropolítica retirando o caráter marxista do conceito. Né? Então, é isso que eu falei. Ou mata na ponta do fuzil, diretamente, o Estado, a partir da sua soberania, que é o que o Achille Mbembe fala, ele decide quem vai viver e quem vai morrer. Então, ele mata diretamente, a partir da ponta do fuzil do policial, ou ele deixa morrer a partir da negação de acesso a serviços públicos de qualidade, como saneamento, saúde, etc. Só para concluir, a gente viu a pandemia da Covid-19, que foi a pior crise sanitária que todas as gerações vivas passaram, e que a orientação principal dos organismos internacionais sanitários era lavar as mãos. E como cumprir essa determinação se as favelas sequer têm o acesso à água garantido. Então, isso é necropolítica. Isso é o que impede de a gente construir cidades antirracistas sob o capitalismo.
Obrigado, Derê, por essa explanação extremamente detalhada e rica acerca da discussão que a gente colocou aqui como tema para esse debate. A gente já está com bastante gente aqui conosco. Eu não vou ainda dar o boa noite individual a cada um dessas pessoas que já se manifestaram aqui. O que eu queria pedir, antes da gente iniciar aqui as perguntas, é que todos dessem o joinha lá, a curtida, e aqueles que não forem inscritos ainda na Web Rádio Censura Livre, se inscrevam na Web Rádio Censura Livre, que é uma forma de ajudar a imprensa independente, a imprensa alternativa. Aqueles que puderem colaborar, no intervalo o Antônio vai colocar aí no vídeo o valor o número do Pix, da conta, como é que você pode colaborar para contribuir para a Web Rádio Censura Livre. Mas você já colabora se inscrevendo na rádio. E a gente insiste para que o pessoal dê o seu joinha lá, mãozinha para cima no programa, e quem puder compartilhar, compartilhe. Manel, você quer iniciar com as perguntas, Alderê?
Eu queria sim. Dele foi interessante a sua fala, né, para a gente entender do que a gente está falando, né? Então, quando a gente faz essa provocação, perguntando se é possível uma cidade antirracista dentro do capitalismo, a gente tem que pensar, por exemplo, tem um conceito que está na moda aí, que é o racismo estrutural. Então, eu acho interessante essa ideia do racismo estrutural por uma questão simples, né? Que se o racismo ele é estrutural, para acabar com o racismo, você tem que mudar a estrutura da sociedade. E essa sociedade que está aí é a sociedade capitalista. Então, é uma ilusão acreditar que, por medidas paliativas, você acaba com o racismo, né? Porque as medidas paliativas elas não são estruturais, né? Podemos ter, por exemplo, eu sou a favor das ações afirmativas, do sistema de cota, mas isso tem um limite, que a gente sabe qual é o limite. É o limite da sociedade que é capitalista e que, por isso, também ela é racista, né? Então, eu acho que é interessante fazer essa provocação sobre se a cidade, e não só a cidade, mas a própria sociedade brasileira ser antirracista, e ela não é possível, porque para fazer isso você tem que mudar essas estruturas, né? A questão de gênero, a questão racial, né? Então, existe toda uma estrutura de classe que é montada que é difícil de você fazer alguma coisa mais avançada dentro da própria estrutura. Mas eu queria que você falasse também uma outra coisa aí, já avançando para a discussão sobre a questão racial e movimento negro, que eu acho que também existe um problema sério que tem dentro dos próprios movimentos, alguns movimentos negros, e eu queria que você desse a sua opinião. É que existe uma questão que, assim, alguns desses movimentos são muito identitários, e sem eles irem a fundo, uma questão ligando a questão racial com a questão de classe. Para mim, isso é um problema que tem dentro de alguns segmentos do movimento negro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência com o movimento negro e essa relação entre essas lutas, né, que são necessárias, mas que algumas vão priorizar uma questãozinha mais identitária e abandonam a questão de classes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Perfeito, eu adoro falar sobre isso. Eu acho que eu gosto de separar esse debate em duas partes. Né? Antes da análise sobre...
Antes de começar, podemos combinar o quê? 5 minutos?
Pode ser.
Beleza, vamos estabelecer 5. Beleza.
Eu gosto de dividir em duas partes. Acho que primeiro, falar de identitarismo é falar de branquitude, né, na minha concepção. Acho que os brancos são os mais identitários que tem. É porque, como um homem branco é lido como a figura universal, né? Os outros, os racializados, é que são apontados como os identitários, né? E aí a gente vê como, inclusive dentro de organizações de esquerda, como que os brancos se juntam para não ceder o mínimo de espaço político para novas lideranças negras, mulheres, né, LGBTs que possam surgir. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, antes de a gente apontar as deficiências do movimento negro, que eu vou fazer em seguida, acho que a gente precisa, a esquerda, eu falo isso porque eu sou filiado ao partido de esquerda, eu defendo a luta organizada, partidária, eu venho de organização política socialista, então eu falo desse lugar também. Né? Então, acho que as organizações, antes de apontar o identitarismo de parte do movimento negro, que eu concordo que existe, precisa fazer uma autocrítica profunda do porquê a nossa esquerda até hoje é majoritariamente branca, os dirigentes partidários são brancos, os parlamentares são brancos, as assessorias parlamentares são brancas, quando a gente tem um histórico fundamental na história do Brasil de relação política da esquerda socialista com o movimento negro. Pô, eu falei aqui da história de criação da FAFERJ, que o Partido Comunista e especialmente o Luiz Carlos Prestes tiveram um papel fundamental na criação do movimento de favelas. Né? A gente tem várias figuras fundamentais entre os comunistas que fortaleceram escolas de samba, que fortaleceram a Frente Negra Brasileira, que fortaleceram o Teatro Experimental do Negro, né? O Abdias Nascimento, que foi talvez o maior nome do movimento negro brasileiro do século XX, foi o cara que, filiado a partido, morreu filiado a partido político. Então, a gente tem que entender quando essa relação se rompeu e a gente precisa retomar essa relação da esquerda, especialmente da esquerda socialista com o movimento negro. Né? Então, eu acho que falar de identitarismo, as nossas organizações, os nossos partidos precisam fazer uma autocrítica profunda. Num país em que quase 60% das pessoas são negras, é inadmissível a gente ver uma esquerda tão embranquecida como a gente tem hoje, em 2024. Então, acho que essa é a primeira parte. Segunda parte, eu estou aqui, para quem não sabe, né, eu estou falando de Salvador hoje, eu sou do Rio, mas estou aqui em Salvador, justamente para um encontro de negritude aqui. E eu até atrasei um pouquinho, que a gente estava fazendo justamente esse debate agora de tarde, então está fresquinho. Eu tenho uma posição completamente contrária à visão, ao que a gente está caracterizando como antirracismo de mercado, né? Que são setores do movimento negro, liberais, individualistas, que acham que a emancipação do povo preto, da classe trabalhadora, vem a partir da ascensão individual de uma figura ou outra, né, que é o Favela Venceu e similares. Né? E aqui, eu acho que é bem maneiro, eu sou um cara que sou completamente a favor da ascensão pessoal de pessoas pretas, pessoas periféricas, até porque eu venho desse lugar, eu sei do quanto foi importante eu entrar na universidade, eu conseguir ser um servidor público, o que melhorou na vida da minha família, mas essas minhas conquistas individuais não são e nunca serão responsáveis pela emancipação da classe trabalhadora e do povo preto. Então, a visão que eu tenho do movimento negro é que a gente precisa construir um movimento negro socialista, radical e anticolonial. A gente precisa retomar dois históricos de lutas que são fundamentais para isso acontecer, para eu concluir minha fala. Primeiro, é a nossa tradição quilombista, né? E eu não estou falando só do Quilombo dos Palmares, estou falando de todas as lutas contra o processo colonial de escravização aqui no Brasil. A gente teve vários processos, a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, tudo isso que o Clóvis Moura e outras figuras, que é o intelectual negro marxista fundamental, que hoje quase ninguém lê, nem a esquerda branca e nem o movimento negro liberal. E a gente precisa retomar o Clóvis Moura. Então, essa tradição do quilombismo e a tradição de luta anticapitalista e anticolonial das revoluções socialistas africanas. Estou falando de Tomás Sankara, estou falando de Agostinho Neto, estou falando de Patrice Lumumba e de várias outras figuras que fizeram a luta por libertação. Isso sem falar de outros exemplos aqui latino-americanos, de Cuba, as comunas na Venezuela, etc. Então, acho que o movimento negro precisa beber dessas fontes para a gente construir um movimento negro de massas e um movimento negro revolucionário para a gente superar o capitalismo dependente brasileiro, que é a maior causa do racismo que nos atinge hoje. Então, essa é a visão que eu tenho sobre o movimento negro.
Obrigado, Dere. Antônio, você podia botar uns 5, 6 dos nossos participantes aí na tela para a gente fazer com que eles interajam conosco. Boa noite, Rose. Obrigado. Boa noite, Luiz Nando. José Braz, grande José Braz. Boa noite. Joselma Letícia, boa noite, Joselma. Rosilene Oliveira, Rosineia Oliveira, perdão. Boa noite, Rosineia. Inês Rocha, Inês, boa noite. Boa noite, Inês. Vamos dar uma parada aí, Antônio, depois a gente pega mais algumas dessas pessoas depois. Mas já de antemão, dizer que todos são muito bem-vindos, obrigado pela participação e curtam lá, botem um joinha lá no dedinho para cima do YouTube, compartilham e se inscrevam na Rádio Web Censura Livre. Se inscrever é totalmente gratuito e ajuda bastante a Web Rádio Censura Livre. Tere, eu vou fazer uma pergunta bem pequenininha, mas para te dar um tempinho também para você responder o tempo que você precisar dentro dos 5 minutos, tá? Iniciou-se um movimento a partir da constatação do papel do Banco do Brasil no tráfico de escravizados. Iniciou-se um movimento por reparação, um movimento que já havia, mas que ganhou força a partir dessa constatação e da própria assunção por parte do Banco do Brasil do seu papel de financiador do tráfico de escravizados. Como é que você vê essa discussão da reparação em torno desse contexto todo?
Acho que é fundamental. Quando a gente fala de escravização, a gente tem que falar de reparação, né? Acho que nós, particularmente, não fazemos parte, né? Nós, quando eu falo nós, estou falando aqui da Ação Negra, que é um movimento negro que eu participo, Articulação Nacional do Movimento Negro. Nós não estamos envolvidos nesse pleito, vamos dizer assim, mas acho que é justo, né? Acho que todo tipo de reparação é fundamental, né? As ações afirmativas. Mas quando a gente fala em reparação, a gente tem que falar de grana, né? De dinheiro. A gente tem agora, pela primeira vez, a gente tem, por exemplo, um Ministério da Igualdade Racial no país, né? E recentemente eu fui a Brasília para o lançamento do plano Juventude Negra Viva, que é o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra brasileira da história. E um orçamento muito pequeno, sabe? Então, a gente precisa de reparação material, financeira, né? Para que projetos como Juventude Negra Viva tenham mais recursos, para que a gente consiga fazer uma reforma agrária, porque a luta pela terra é uma luta também fundamental para o movimento negro, porque a gente está falando de combate à fome, e a gente sabe que a fome assola majoritariamente as pessoas negras nesse país. Então, eu sou a favor. Qualquer movimentação por reparação, eu sou a favor. E essa semana, pela primeira vez até também, o governo português se responsabilizou, né, publicamente pelo processo de escravização. Então, acho que o mundo precisa avançar nesse sentido para que a gente tenha uma emancipação real do povo negro. Acho que só vem por reparação material e econômica.
Obrigado, Dereia. Antônio, vamos botar, antes de eu passar para o Manuel aqui, mais algumas pessoas aí para a gente dar o nosso alô e ler a contribuição desses queridos participantes. Paulo de Oliveira, boa noite, Paulo. Arley Silva, boa noite, Arley. Professora Luciane Menezes, boa noite, professora. Maria José Rocha, boa noite. Cristina Fonseca, lá direto de Ilhéus, boa noite, Cristina. Alexandro Moizinho, grande Moizinho do Coletivo de Coletivos. Derê é favela do poder. Boa noite, Moizinho. Isadora Brito, boa noite, Isadora. Luiz Nando Carvalho, onde fica a sede? A sede do quê, Luiz? Você podia especificar para a gente? E a gente lê aqui na tela, se for o caso, para o Derê. É, vou ler essa pergunta da Isadora e depois a gente passa para essa contribuição da Isadora, depois a gente passa para o Manuel. Respondendo à pergunta da live, não, não é possível. Ou seja, é possível uma cidade antirracista no capitalismo? Ela diz não, não é possível. Enquanto existirmos num sistema que se alimenta da opressão, acredito, que ele tenha colocado, né, nunca conseguiremos extinguir o racismo. Perfeito, Isadora. Manuel, quer pegar? Antes do intervalo, dá para mais uma zinha.
Tá. É, eu queria fazer uma pergunta que é uma coisa muito genérica. Eu acho que o Derê ele já até avançou por aí, né? Que é o seguinte, Derê. Porque tem um setor, né, conservador, né, aquele homem de bem, aquele pessoal liberal, que fica dizendo que o racismo, né, não existe no nosso país. É, e você já falou que o racismo é uma expressão para quem vive, por exemplo, na favela, que é uma expressão cotidiana, né? Então, eu queria que você falasse, para quem acredita nessas histórias que nós somos, não somos uma sociedade racista, como é que é viver o dia a dia para uma pessoa negra numa favela carioca, por exemplo? Como é que é a experiência?
Sabe o que é engraçado? É que os conservadores, eles não acreditam que exista racismo, mas ao mesmo tempo eles nos acusam de fazer racismo reverso, né? Então olha só, como é que pode, né, existir o racismo reverso se o racismo não existe? Na cabeça deles faz sentido. Cara, ser morador de favela no Rio de Janeiro é muito difícil, né? É falta de tudo, né? Falta de acesso à água, a saneamento. A gente vê casos bizarros como, por exemplo, alguns coletivos de favela fazem a contagem de quantos dias um estudante de uma escola pública na favela fica sem aula durante o ano por conta de tiroteio, né? Então, como que dizer que esses territórios, que são territórios majoritariamente negros, como dizer que o racismo não existe, né? É inconcebível, por exemplo, um aluno de uma escola particular do Leblon ficar 50 dias sem aula no ano letivo, né? E isso é uma realidade concreta para vários moradores de favela, né? A gente teve o caso também, que eu acho que é um dos mais bizarros de todos. Quando teve a ocupação federal na favela da Maré, um juiz expediu um mandato coletivo. O que era isso? Ele dizia que a polícia estava autorizada a entrar em qualquer casa da favela da Nova Holanda, que fica dentro do complexo da Maré. Isso é uma completa subversão, inclusive da lógica liberal, né? Porque é o liberalismo que diz que garante supostamente as liberdades individuais, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ora, o direito liberal ocidental foi fundado sobre essa base, sobre esse princípio. E aí o juiz faz uma
coisa dessa. O princípio da propriedade, né? A propriedade é invadida.
Da propriedade privada. Então subverteu tudo. E falou que todos os moradores da Nova Holanda são culpados até que se prove o contrário. Olha só, aí tem gente que vai justificar. Ah, mas na Nova Holanda tem traficante. Então, é uma forma... Agora você pensa, você já imaginou se algum juiz teria coragem de fazer isso no Vivendas da Barra, que é um local onde comprovadamente tem vários criminosos também. Alguém acharia isso normal, razoável, que um juiz desse um mandato coletivo e que a polícia pudesse entrar na casa de todos os moradores do Vivendas da Barra, porque lá já se comprovou que naquele território tem pessoas criminosas, pessoas perigosas, então todos os outros moradores daquele local são suspeitos também. Alguém consegue conceber isso? Isso é a diferença. Porque na Nova Holanda isso é possível um juiz fazer isso e no Vivendas da Barra não. Porque quem mora na Nova Holanda é majoritariamente pessoas pretas. Quem mora na Vivendas da Barra são pessoas brancas. Isso é... E aí também alguns vão dizer, não é a raça que determina. É porque na Nova Holanda tem pessoas pobres e no Vivendas da Barra é burguesia. Mas a gente fala isso para as pessoas entenderem que a luta de classes no nosso país tem gênero, tem raça, tem território.
Valeu, Derê. Obrigado. Antônio, vamos passar para o nosso querido intervalo, a propaganda e a vinheta da Web Rádio Censura Livre. Até daqui a pouco, gente. É um tempo para uma água e um xixi.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Quintas político-culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Infelizmente, com muito pouco tempo, meia hora, eu teria mais algumas perguntas que, somando com as dos participantes, a do Manuel, com certeza não vai dar para ser feitas todas. Mas vamos começar esse retorno, enquanto a gente aguarda o retorno do Derê, pegando mais um pouco dos nossos participantes, Antônio, das contribuições dos nossos participantes. A Lúcia Cerqueira coloca que é um ótimo debate. Obrigado, Lúcia, pela assistência. Isadora Brito, eu acho que é um movimento muito complicado. A gente grita, esperneia, sofre pela vida negra e jovem que é ceifada sem nenhuma humanidade, mas de nada adianta. Eles nos veem como alvo. Mas isso tem que acabar e vai acabar com a nossa luta, Isadora. Obrigado pela contribuição. A Lúcia Cerqueira dá uma boa noite. Esse aí já dei o boa noite, mas dou de novo para a Lúcia. Grande Julinho, poeta, grande poeta Julinho, que lançou recentemente o livro Frases Capengas com Cheiro de Mexerica, que eu recomendo. Boa noite, Julinho. João Gomes, boa noite, João. Balneário Cabiúna. Eu dou a meu boa noite a quem está falando lá de Balneário. Boa noite. Lina Figueiredo, excelente tema. Um abraço para você também, Lina. Isadora Brito, somos um dos, o alvo desse ódio disseminado há tempos. Valeu, Lúcia, obrigado. Um ótimo debate. Rose, maravilhoso debate. Obrigado, Rose. Pedro Henrique Monforte, dá um salve ao Derê, grande liderança. Lúcia Cerqueira, confirma, exatamente. Derê está de volta já? Ainda não. Lúcia Cerqueira, sociedade preconceituosa no geral. Viva os quilombolas, diz Lúcia, viva. Rogério Figueiredo de Campos, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Aproveita, Rogério botou o seu Cresci aí, ó. Quem está procurando imóvel, procura comprar ou vender, procura o Rogério. Eu vou insistir aqui com o pessoal que está nos assistindo no YouTube para dar o seu joinha lá, curtir, clicar lá na mãozinha para cima. Se possível, compartilhar e, quem não for inscrito ainda na rádio, se inscrever. Não dói nada e ajuda bastante a Web Rádio Censura Livre. Quanto mais inscrições nós temos, mais a Web Rádio Censura Livre lida pelos algoritmos do YouTube, ganha força. Estamos no aguardo do retorno do Derê para uma das nossas perguntas. Enquanto isso, o programa Quintas Político-Culturais, que já está no seu quarto ano ocupando esse espaço da Web Rádio Censura Livre, inicialmente não com esse nome, vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, com temas sobre política, arte, literatura, poesia, música, debates sobre questões históricas e atuais. E é uma parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos. Não sei se o Derê está com algum problema para entrar de volta? Vamos trocando uma ideia, então, Manuel, enquanto o Derê não chega. Está sem som.
Eu acho... A Inês, ela colocou uma pergunta aí. Antônio, você pode colocar a pergunta da Inês, por favor? Que é uma pergunta para o Derê, mas o que a gente pode pensar algumas coisas em relação a isso, né? Que ela fala dessa... Aí ela colocou aí, ó. Considerações muito lúcidas e potentes. Pergunto, como articular a escola pública com a luta antirracista, tornando-a um campo de enfrentamento à ordem neoliberal?
Professor,
e é isso, né? E é isso. A Inês está correta em levantar essa questão, porque isso é fundamental, né? Uma das frentes nossas para construir uma sociedade antirracista é uma luta constante pela educação brasileira, né? Que é atacada de dia à noite, né? E a gente vê, por exemplo, que essa desconstrução ela é necessária dentro da escola, né? A escola hoje ela é um local até perigoso para você levantar certas pautas, né? Você vê, essa semana teve uma situação aí, uma daquelas situações absurdas, né? Uma professora foi atacada porque ela disse à aluna dela fez um trabalho e colocou lá essas coisas de bolsomínio, né? De extrema-direita, né? Dizendo que o Alexandre de Moraes estava destruindo as leis no Brasil. É, a professora foi dizer que não. Ela foi atacada, né? Então você vê como que as relações dentro das escolas elas passam por isso, né? Um dos elementos fundamentais para manter essa sociedade é você perceber que é necessário não discutir isso nas escolas, né? A educação ela não pode servir como um agente de libertação, né? Ela é usada como um agente de opressão. Então, esses setores conservadores, quando eles enfrentam essas realidades, né, da luta antirracista, por exemplo, a questão de gênero, né, a luta LGBT, e por aí vai, né? Então, assim, como que a gente pode articular, né, essa luta tão importante junto com a educação, né? Eu acho que tem que ser uma educação que seja transformadora da própria sociedade, porque se não for isso, ela não vai cumprir com os seus objetivos, que é pensar uma sociedade que tenha um pensamento crítico, né? Então, esse pensamento crítico também passa por essas questões, né? Tanto da relação racial, quanto a questão de gênero, né? A luta anticapitalista, porque ela é uma necessidade da própria transformação da sociedade, né? Eu acho que essa pergunta é fundamental. Pena que o Derê ainda não voltou. Tem uma notícia, Osvaldo?
Não, ainda não. O Antônio também. Eu procurei pelo pessoal e o Antônio procurou pelo grupo. Pode ser que ele esteja com algum problema de internet. Mas eu acho que a essa pergunta, Manuel, sempre vale a pena dar como opção, né, aos nossos participantes, que eu acho que tem uma combinação de dois grandes pensadores que trabalham muito bem a resposta a essa questão, né? Um é o Gramsci, né, um grande pensador e militante comunista, né, italiano, né, da primeira metade do século passado, e o outro é o Paulo Freire, né, que trabalha com bastante sintonia, né, também com o pensamento gramsciano, embora eu nunca o tenha visto reivindicar Gramsci do ponto de vista teórico ou alguma coisa do tipo, né? Que o papel, né, existe aí um papel do educador também, né, porque a escola, como a gente tem, é um standard, né, como é dito, né, é um banco, né, a escola bancária, a educação bancária, né, estandardizada, né, e se você não intervém enquanto educador, obviamente nós estamos falando aqui de medidas que ajudam a ajudar a construção de um pensamento crítico, nós estamos falando em solução de problema. A solução, em última instância, do problema do racismo, da escola pública, etc. e tal, ela está num processo revolucionário de ruptura com o capitalismo e na construção de uma nova sociedade. Mas nós temos elementos que ajudam a mediar esse problema e ajudam a construir um pensamento crítico fundamental, inclusive para a gente dar esse passo, né, esse passo seguinte, né, saindo de uma posição meramente de educador, né, de professor, e se inteirando numa posição de membro de uma sociedade, de uma comunidade, né, que educa e aprende ao mesmo tempo com a realidade dessa sociedade e a realidade dessa comunidade, né? Então, me parece que esse é uma questão e um pensamento bastante importante.
Enquanto o Derê não retorna, a gente fica aqui fazendo esses comentários, né, que são interessantes, né? O Júlio citou o Gramsci e o Paulo Freire. O Paulo ele não era muito de ficar fazendo citação de texto, de filósofo, de historiadores, não. Ele não gostava muito disso, não. Mas ele usava os conceitos. Aí os conceitos aparecem nos textos, né? Então, em alguns livros, aparece a ideia, por exemplo, de hegemonia, né, que é um texto clássico, um conceito clássico do Gramsci, né? Mas até mesmo em relação às questões raciais, no Paulo Freire você vai encontrar também, né? A Inês e eu estudamos um livro do Paulo Freire, que é o Pedagogia da Autonomia, que ele fala, por exemplo, do conceito de branquitude. Mas ele fala isso no ano de 96, 97, quando ele lança o livro, que é o último livro da vida dele, né? Então, por exemplo, é um conceito que nem era moda naquela época, né? Pode ser moda hoje, né? Branquitude, de uns 7 anos para cá, ela virou modinha. Mas falar em branquitude em 96, 97, está lá no Paulo Freire, né? Paulo Freire também, você vai pegar os últimos livros da vida dele, ele citava Frantz Fanon, né? Frantz Fanon é um cara que tem uma discussão de luta anticolonial, né, como o próprio Derrida estava falando, e também de luta antirracista, né? Ele tem 2 livros que já são livros clássicos, né? O Peles Negras e o Os Condenados da Terra, né? O Paulo Freire leu Frantz Fanon. Mas ele leu Frantz Fanon quando Fanon não era moda também, né? Frantz Fanon está moda aí há 10 anos, né? Sei lá, algo assim. Mas ele leu Fanon quando está no exílio, quando ele está na luta anticolonial, quando ele está na África, entende? Paulo Freire vai para a Guiné-Bissau e ele tem contato com o Agostinho Neto, tem contato com a história do Amílcar Cabral, né? Também o Derrida falou sobre isso, que é a luta anticolonial, a luta anti-imperialista e a luta pela revolução na África. Então, quer dizer, isso tudo, o pensamento do Paulo Freire está interligado com essas questões que a gente está falando. Ele não é uma coisa separada, né? não é nunca separado.
Manuel, vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta da Inês aqui, enquanto não chega o que ela colocou como nova aqui. Ela se deu muito contemplada, né, nesse bate-papo aqui nosso. E ela coloca: e o que dizer do modo como o tema da consciência negra é comumente abordado nas escolas? Eu acho essa discussão interessante, porque ela está a ver ligada a uma pergunta que eu tinha formulado, né, uma das perguntas, né, para conversar um pouco com o Derrida. O Derrida realmente parece que está com problema na internet, porque até agora o chamado que eu fiz para ele, para se ele estava com algum problema, não chegou no celular dele, sabe? Quando fica com um pauzinho só, laticado, não fica com os dois, não chegou lá, está com um só. Então, vamos batendo um papinho enquanto isso, porque essa pergunta que a Inês recolocou agora tem muito a ver com uma pergunta que eu ia fazer, que está ligado a como uma parte da esquerda, mesmo uma parte da esquerda que se reivindica antirracista, revolucionária, etc. e tal, trata, e aí voltando a aquela discussão, né, trata a questão da reivindicação da luta negra, de enxergá-la como identitária e ver nessa questão desse tipo de identitarismo alguma coisa extremamente negativa, né, extremamente ruim, porque, de acordo com essa esquerda, não faria a ponte para uma discussão de classe, não faria a ponte para uma discussão que culminasse na perspectiva de ruptura com o capitalismo, mas não faria ponte simplesmente para uma discussão reformista, de mudar a situação do negro dentro da própria sociedade, que a gente viu aqui agora na discussão que nós estamos fazendo, que é impossível, né? O antirracismo é no capitalismo. E me parece que há um dos grandes revolucionários russos, né, Leon Trotsky, escrevendo na década de 30, né, sobre o movimento contra o apartheid na África do Sul, ele trata, né, essa discussão da luta contra a opressão negra, né, com uma semelhança à luta das nacionalidades russas contra a opressão do Estado grão-russo, né, que as oprimia. Aí eu estou falando da nacionalidade ucraniana, georgiana e outras mais, onde o Estado grão-russo sempre a tratou com opressão, e que só na Revolução, né, essas nacionalidades, pelo menos enquanto Lenin viveu, tiveram condições de se emancipar e exercer plenamente, né, sua cultura, sua língua, seus valores e por aí vai. E Trotsky faz essa semelhança, né, uma semelhança de que a luta negra, ela não pode ser vista como uma coisa meramente em si e terminando em si. Porque como ela só se resolve fora do capitalismo, apoiar e estar ao lado da luta negra, todos os revolucionários, é estar ao lado também de uma luta que tende objetivamente a se chocar com o capitalismo. Então, não se pode ver essa luta, a luta da emancipação, da libertação e contra todo tipo de opressão a que os negros estão submetidos, como uma luta menor.
Aí são duas coisas. Eu entendo a pergunta da Inês, porque eu fiz uma reunião com o Inês na segunda-feira, eu, Sérgio e Inês, e um dos temas era exatamente isso, que a gente, alguém levantou lá, né? Não sei se foi Inês ou Sérgio. Não, foi o Sérgio. Que a ideia é a seguinte. Uma coisa que incomoda os professores é o seguinte. É a coisa da consciência negra, sempre em novembro. E aí, o que as escolas fazem? Fazem projetos direcionados para esse tema, né? Então, a questão racial, a questão do negro, essa vai surgir no mês de novembro. É como se... Não tem essas campanhas de saúde, né? Setembro amarelo, sei lá, né? Outubro rosa, não sei o quê. Aí fica aparecendo que é assim, né? Novembro ele é reservado para fazer essa discussão. Mas no resto do ano, isso desaparece. E os projetos que são criados dentro dessa temática é uma coisa, assim, pavorosa, né? Porque é sempre uma questão assim, vamos apresentar folclore, vamos apresentar comida, vamos apresentar um samba, uma capoeira. E para por aí. Porque é essa ideia de que existe uma contribuição do negro, né? E que isso vai ser mostrado no dia 20 de novembro. A contribuição do negro é muito maior do que isso, entende? Não é só a capoeira, a comida, não é. Então, os elementos mais críticos, eles são abandonados em detrimento a isso. Então, se você faz a discussão racial de uma forma crítica, ninguém quer conversar sobre isso. Mas se você apresentar uma roda de capoeira, está tudo certo, porque aquilo dali vai afetar quem? Vai incomodar quem? Não incomoda ninguém, né? E é isso que acontece nas escolas. Então, é esse tema, é isso que a Inês está querendo falar, porque é uma coisa que incomoda aos professores, né? Pelo menos professores como eu.
Nós, né? Quem fica incomodado com isso? Nós tivemos, Manuel, inclusive... O ano retrasado, se não me engano, há 2 anos atrás, o caso da diretora da escola que foi no interior lá de um estado do Centro-Oeste, eu não me lembro bem se foi Goiás, se foi Mato Grosso, você está lembrado? Que ela incentivou uma Semana da Consciência Negra com uma série de cartazes vinculados à problemática do negro na cidade hoje. Então, tinha cartazes com a violência policial, da polícia batendo no negro. Tu lembra dessa discussão?
Na escola, aí não deu certo para ela.
Não deu certo. Teve intervenção na escola. Eu não sei, no final, até como é que essa... Mas está enquadrado dentro disso, porque, na realidade, essa é a discussão que hoje está colocada em relação à comemoração da data, né, da consciência negra. A homenagem, né, a Zumbi do Palmares, está colocada na vida real e concreta do negro hoje dentro da sociedade, dentro da cidade, né, dentro da urbs, né, que é mais ou menos a discussão que nós estamos travando aqui.
Sim. Quer ver uma outra discussão que você nunca pode levar para o dia em novembro? Porque é sempre assim, isso vai dar problema, que é a questão religiosa. Ah, vamos falar do candomblé na escola... Rapaz, isso é problemático, porque aí aparece de onde, não sei onde aparece aquele setor de não, porque isso, né, vai falar de macumba, vai falar disso, vai falar dos orixás e não pode. Né? Como se na minha aula, por exemplo, eu não falasse sobre cristianismo. Eu dou aula sobre cristianismo, cara. Eu falo sobre reforma protestante, falo como é que surge o cristianismo, mas falar do candomblé... Tema proibido, esse não pode, porque vai dar situação difícil. Né? Quer dizer, então, esses temas, né, são assim, você foge, Entende? Porque se você levantar essas questões, né, a escola não vai te bancar, entendeu? Vai dar problema mesmo. E isso é uma situação difícil, né? Então, o que a gente estava conversando com a Inês e com o Sérgio na segunda-feira era mais ou menos isso. Existe uma tendência, o Derê, ele falou dessa coisa do antirracismo de mercado. Tem um outro lance que é uma visão de pensar a sociedade brasileira de uma forma multirracial, mas é uma forma multirracial liberal, né? Você tem certos limites que você não pode ultrapassar, né? Então, pessoas como eu e outros que pensam a sociedade brasileira como uma sociedade multirracial, mas crítica, então é um multiculturalismo crítico, né, que avança para além dessas coisas, né, que eu estava falando, aí isso vai dar situação difícil, muito difícil mesmo. Mas para fechar essa conversa, Júlio, enquanto o Derê não retorna, você falou aí do Trotsky, por exemplo. Hoje em dia tem um outro conceito que está na moda, está na moda há 2 anos só, tá? Que é o marxismo negro. É um termo que está na moda agora, né? Cara, e é muito interessante mesmo, né? Porque a gente fala do marxismo e fica parecendo que o marxismo é branco, europeu e tal, né? Sem falar daquilo que os grandes marxistas negros deram, né, de contribuição também. E deram mesmo. Então, por exemplo, você falou do Trotsky. Trotsky tem um debate enorme, enorme, com um cara que escreveu sobre a Revolução do Haiti, que era um assessor dele, que é o C.L.R. James, né, que escreve Os Jacobinos Negros, sobre a Revolução do Haiti, que é um livro clássico, importante. Ele era secretário do Trotsky. E os dois têm textos que foram publicados até recentemente, eu tenho aqui na minha casa, que fala sobre isso, né? Essas questões do que hoje é chamado de marxismo negro, e os dois estão lá dialogando. Então, o Trotsky, por exemplo, ele levanta essa questão, que é exatamente essa que você falou. A necessidade da luta racial, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele fala, ele defende a ideia da opressão nacional. Então, na visão do Trotsky, nos Estados Unidos, 36, 37, ele apresenta isso. A questão racial nos Estados Unidos é uma questão de uma opressão nacional, né? E surge desse diálogo aí uma vertente que o Partido Comunista vai implementar mais ou menos nos Estados Unidos, que é um negócio chamado cinturão negro. O que é o cinturão negro? É a ideia de um território para que a população negra tivesse no sul dos Estados Unidos e vivesse ali, fugindo do apartheid oficial que era o sul dos Estados Unidos. Né? A gente sabe que na década de 20 e 30 você vai ter uma situação dramática do que é ser negro nos Estados Unidos, né? Pessoas sendo mortas, enforcadas, terrível mesmo. E essa discussão estava dada ali na década de 30, né? Pelo Trotsky e pelo C.R. James, né? A necessidade de ter um território no sul dos Estados Unidos para que os negros fossem residir ali, né? Então essa é uma das discussões que são colocadas dentro dessa coisa do marxismo negro, que tem várias contribuições de negros que estão agora aparecendo, né? Eu acho interessante porque é uma coisa que é antiga, mas virou moda agora.
Negros e não brancos, né, também, né? Negros, sim, e outros asiáticos, não também, brancos, sim, também, com contribuições maravilhosas, como, por exemplo, o Mariátegui, aqui pertinho, né, no Peru, com uma contribuição em relação à questão do papel da religião na América Latina, bastante interessante. Mas eu queria, Manuel, deixar anotado e recomendado para os nossos leitores que ainda não o fizeram, não deixem de ler Os Jacobinos Negros. É um livro realmente maravilhoso, emocionante, cheio baseado em questões históricas, não é um documentário, mas é um livro baseado nas questões históricas reais que ocorreram, com pessoas, lugares e lideranças reais que ocorreram, e muito rico de informações, muito rico de detalhes. Há uma passagem particularmente que eu acho arrepiante, quando o exército francês está pronto para massacrar o exército jacobino, né, muito melhor armado, e o exército jacobino começa a cantar a Marselhesa. e o exército francês tinha acabado de vir na luta, né, da Revolução Francesa, né, contra os nobres, né, e instituindo a República Francesa, e o exército francês para, né, estanca aí diante do exército negro, né? Mas é um livro maravilhoso, hiper, hiper recomendado. Antônio, podia botar mais algumas questões novas aí dos nossos participantes na tela, Antônio?
A Inês só colocou.
Só avisar para os nossos participantes, a questão da leitura é importante, porque nós estamos falando de uma rádio. Embora é uma rádio web, tem muita gente que vai ouvir depois no podcast e muita gente que agora, no momento, pode estar acessando pelo canal da rádio, pelo link da própria rádio. Então, é importante ler para o pessoal saber o que está acontecendo aqui entre nós. A Lúcia colocou, este ano vamos ter muitos dizendo que fazem essa luta porque estamos em ano de eleições, mas poucos realmente são da luta mesmo. Tem os que só se aproveitam para garantir voto. Perfeito, Lúcia. A grande parte só se aproveita para garantir voto, mas nós temos os que estão na luta mesmo, é verdade. A contribuição do negro é em tudo, claro, não é só na parte cultural, culinária, de valores, mas em tudo, você tem toda a razão. Religiosa, é necessário ter esse compreendimento. E a Lúcia termina, esse assunto candomblé da polícia na escola. É verdade, infelizmente. A gente ri, mas é trágico, é dramático. Inês coloca muito obrigada por toda a riqueza dessas colocações. Precisamos investigar o multiculturalismo crítico em nossas escolas públicas que hoje não conseguem enfrentar a extrema-direita. É uma tarefa. Me parece que o meu amigo, camarada, poeta e músico, Amarildo, chegou e ele está aí agora colocado pelo Antônio na tela. Boa noite, grande Amarildo, que já esteve conosco aqui no programa e em muitos outros eventos do Coletivo de Coletivos. Grande abraço, camarada. Glauco Oliveira, boa noite, Glauco. Então, Antônio, ou então, Manuel, o que mais você tem aqui para colocar para nós, para a gente ir batendo esse papo aqui com o nosso participante? E a gente ainda no aguardo, na espera de que tenha sido um problema de bateria com o Antônio, que já esteja se resolvendo com o Antônio, com o Derê. Eu vou falar, então, de uma outra questão que eu queria colocar para ele, Manuel, para você debater um pouco sobre isso, para a gente ir avançando. Porque essa discussão da cidade antirracista, para o nosso participante que não sabe, é importante que saiba, ela se iniciou, né, como uma iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, do MP de São Paulo, e que veio de uma parte do MP, de um grupo de trabalho chamado Rede de Enfrentamento ao Racismo, e trabalhou e construiu essa ideia da cidade antirracista, que é uma cidade que adota determinados protocolos seriam protocolos antirracistas, e esses protocolos estão evidenciados, né, estão colocados numa carta que é chamada Carta Antirracista de São Paulo. É uma carta que fala da questão das cotas, fala da questão de políticas públicas, a questão da criação de conselhos municipais de promoção à igualdade racial nos municípios, um fundo municipal para isso acontecer. Bom, e alguns outros pontos. Embora a gente saiba que essa realidade da cidade antirracista, como bem colocou Derê na sua exposição aqui, e alguns dos nossos participantes referendaram, Isso não se realiza no capitalismo, a cidade antirracista. Mas essa iniciativa, enquanto uma iniciativa, digamos assim, dentro do capitalismo, no sentido de avançar na promoção da igualdade social, se assemelha à questão da votação das cotas, que significou um avanço do ponto de vista de reformas reformistas na questão da política antirracial. Mas, mesmo assim, mesmo uma política limitada que não acaba com o racismo, e não poderia acabar, já que o racismo é estrutural, como bem colocou o Manuel, de 645 municípios de São Paulo, só 68 aderiram à carta antirracista. Ou seja, só 68, em torno de 10% dos municípios aderiram a essa posição, que é uma posição extremamente limitada, reformista, de você dar pequenos passos no sentido da igualdade racial, o que é um demonstrativo, para mim, categórico do que a gente está discutindo aqui. O que tu acha, Manuel?
A gente pode levantar uma pergunta, né? Por que, que 90% da cidade não adotaram essa carta, né? Por que será? Porque o racismo está entranhado, né? Então é difícil até das pessoas entenderem e enxergarem o racismo nos seus próprios territórios, né? Combater o racismo no Brasil ele é muito difícil por uma questão simples, sabe? É que o racismo brasileiro ele é muito flexível. Ele tem uma capacidade enorme de se adaptar sempre, sempre. Se você for estudar como que o racismo foi estruturado, né, na Europa, e aí ele vem para o Brasil, né, com a ideia do racismo científico, como que isso vai mudar do pós-abolição no Brasil, ele sempre é flexível. Ele é muito plástico. Ele tem essa capacidade de sempre dar uma explicação e ele continua, ele é permanente, ele vai evoluindo, né? Então, por mais que essas medidas, que são medidas importantes, elas possam colaborar na luta antirracista, o racismo, como ele é flexível, ele vai se adaptando de uma forma que é necessário sempre você construir novas relações, novos projetos, novos programas, novas intervenções, porque ele é muito flexível, né? É diferente, por exemplo, do que foi o racismo na África do Sul, com a apartheid, ou com a segregação norte-americana, que ali isso estava na lei, né? Na lei protegia esses caras. Então, no Brasil, o racismo ele é flexível. Então, ele é muito mais difícil de combater. É importante essas medidas, né? Mas elas são medidas que a toda hora tem que ser recriada também, porque o próprio racismo ele é recriado a toda hora.
Pessoal, nós estamos chegando às 19h30 e o Derê não conseguiu retornar. Eu queria agradecer a presença de vocês e fazer um compromisso de trazer de novo o Derê aqui no programa. Em breve, a gente aí tem que ver a grade da rádio, tem que ver a nossa programação, e a gente promete trazer ele em breve, e aí num local onde não vai dar problema de internet. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui conosco, nesse papo gostoso que a gente bateu. Espero que essa segunda parte do programa tenha enriquecido, pelo menos, o debate. Não à altura do enriquecimento que nosso convidado aqui estivesse, mas pelo menos para que a gente possa fomentar novas questões para quando o nosso convidado voltar. Agradecer ao Manuel, meu parceiro de sempre, ao Antônio, que está aí na retaguarda só fazendo a coisa acontecer. Um beijo para todos, boa noite.
Obrigado, pessoal.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.